Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rocha.
Flash, reportagem Ecos da Liberdade. Pai e filhos são presos acusados de saquear carga de carreta. Carreta vira na BR-101 e carga é saqueada. Carreta tomba com mais de 1.300 receptores de TV por assinatura, seguido de saque de mercadorias. 5 pessoas são detidas por saquear carga de carreta acidentada. Carreta carregada com charque tomba e é saqueada. O fácil acesso até o caminhão tombado também contribuiu para o roubo. Carreta com 10 mil frangos vivos tomba e parte da carga é saqueada. Caminhão carregado de frangos tomba na BR-277 e a carga é saqueada. E uma última notícia com 7 comentários. Caminhão tomba na garganta do diabo. Um caminhão carregado de frangos da Perdigão tombou na rodovia de Santa Catarina 303, na curva conhecida como Garganta do Diabo. 7 comentários da notícia na internet. Quem está falando mal é porque não deu tempo para ir até lá roubar galinhas também. Chegou tarde, magrão. Saquear carga acidentada é crime e está previsto no Código Penal Brasileiro em seu artigo 155, cuja pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Que absurdo! Por isso que o Brasil não vai para frente. Saquear a carga de um acidentado? Eita, povo sem cultura! Se tô lá, queria buscar todas as galinhas. Para mim, quem pegou os frangos é ladrão e nada mais justo que a polícia investigar e prender. Saqueadores como urubus estavam empoleirados esperando oportunidade. Indignada! Que povinho sem cultura! Enquanto a lei de Deus de 4.000 anos pregado pelo mundo inteiro diz: não furtarás. Estamos analisando as leis do Planalto dos Céus na Revelação do Espírito Santo, capítulo 3. Mas acordei às 4 horas da madrugada e cheguei ao desânimo e não queria mais continuar escrevendo, porque reconheci que o povo estaria com pena do pastor que quer converter a nação do furto, que é uma prática que o maior e o menor fazem desde a sua infância até a velhice. Chegando ao estabelecimento onde trabalhava uma senhora, a senhora Joselita de Brasília, eu perguntei para ela se ela poderia me responder qual é a lei do Planalto do Céu mais importante. E ela demorou um pouco para responder, mas quando voltei, ela disse: pastor, o Espírito Santo vai lhe revelar a melhor resposta para a sua pergunta. Fiquei divinamente tocado porque a senhora Joselita trouxe uma resposta divina, pois somente o Espírito Santo pode nos revelar as leis do Planalto dos Céus. Sua resposta será um dos mais importantes capítulos de nosso tema, eu lhe disse, naquele momento no museu em Brasília, no Museu Histórico de Brasília. Às 5 horas da madrugada, o Espírito Santo falava ao meu coração e o desânimo passava pela certeza de que muitos irão zombar do meu apelo por fidelidade e honestidade, mas liguei o computador para escrever o que o Espírito Santo me revelava. Caso ridicularizarmos os mais simples mandamentos, não adulterarás e não furtarás, estamos prontos para o dilúvio de fogo. A Escritura Sagrada diz: mas os covardes, aqueles que não têm coragem de falar o que o povo brasileiro precisa, os traidores, assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram os ídolos e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago que queima com o fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, versos 8. Como ocultaríamos as leis do Planalto mais importante para a nossa vida? Como abandonaríamos a escrita da revelação do Espírito Santo, sabendo que o único caminho para o bem de nossas famílias é acabar com a imoralidade e com a desonestidade do nosso povo? Como nos acovardaríamos após diagnosticar o câncer do sexo desordenado e da corrupção que causa a miséria no Brasil e no mundo?
Vem, meu Deus, tornar-me livre, faz-me puro, que ao teu lado eu viverei. E ao viver em teu amor, a paz eu sinto, mais alívio então terei. Há um vale onde feliz eu posso ser, enfim. Neste vale eu sei que Cristo, Mestre, está esperando por mim.
Se estiver no vale, tua graça então terei. E em meio ao deserto, tua paz eu sentirei. Descanso alcançado, neste vale encontrarei. Pois se estiver no vale,
tua face então verei.
Correspondência de Manuel Lauro Roberto, escreveu de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Graça e paz, meu nome é Manuel Loura e li um livreto da Ecos da Liberdade que me impactou muito com o conteúdo através do testemunho. Agradeci ao meu irmão em Cristo, Irisma, que me concedeu alguns livrinhos. Se for possível, eu também gostaria de receber alguns livrinhos para evangelizar. Desde já agradeço a toda a equipe Ecos da Liberdade que vocês continuem neste mesmo propósito. Que através deste vocês estão ganhando almas para Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Manuel Lauro Roberto, de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Rodrigo dos Santos Benedetti, de Serra Azul, São Paulo. Saudações, amados irmãos. Espero que a paz esteja com todos. Irmãos, eu venho já há algum tempo me correspondendo com vocês e venho através desta dar boas novas a todos. Pois desde o tempo que vocês têm mandado os livrinhos Ecos da Liberdade, eu tenho evangelizado a minha família e algumas pessoas mais e têm dado resposta positiva. Hoje eles se reúnem nos finais de semana para compartilhar a palavra de Deus e através da literatura que vocês mandam, enviamos para as nossas famílias. Eu venho aqui nesta agradecer pela ajuda de vocês em enviarem os livrinhos. Rodrigo dos Santos Benedetti, de Serra Azul, São Paulo. E ainda Eroni Bernaldo Benedetti, de Ribeirão Preto, São Paulo. Olá, que a paz esteja com vocês. Irmãos, meu nome é Eroni Bernaldo Benedetti. Eu moro em Ribeirão Preto e tenho um filho que está preso em Serra Azul. Algum tempo ele vem me mandando alguns livrinhos de vocês e eu tenho gostado muito de estar lendo eles e os meus vizinhos também. Nós aqui somos uma comunidade pobre e carente, mas muito unida nesta parte. Nós nos reunimos nos finais de semana para compartilhar um pouco, ter notícia que nosso filho que está preso, pois mesmo ele estando preso, ele tem algo que muitos aqui não têm. Ele fala que é intimidade com Deus. Cada carta que ele manda para nós é maravilhosa. Ele é otimista e nos incentiva a cada dia nunca olhar para trás, mas olhar para Jesus. E através das cartas e dos livrinhos de vocês, muitas almas estão sendo salvas do abismo. Então eu venho fazer um apelo para vocês e teria a possibilidade de vocês nos doarem alguns livretos para conhecer mais um pouco deste trabalho de vocês e dar continuidade, pois nós queremos ser cooperadores da obra da Ecos da Liberdade. Aguardo o retorno de vocês em nome de Jesus. Queremos aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Assinado Comunidade Jardim Aeroporto. Eroni Bernaldo Benedetti, de Ribeirão Preto, São Paulo. Escreva você também para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná. E nós lhe enviaremos literatura Ecos da Liberdade gratuitamente. Também temos o site na internet www.ecosdaliberdade.com.br, onde você obtém mais informações sobre organizações e missões Ecos da Liberdade.
Se o pecado te levou pra longe do teu lar, se o mundo te encantou, não consegue voltar. Arrependido de joelhos, busca o Pai mais uma vez. Sua voz dizer: eu amo você.
te deixarei, sempre contigo estarei. Eu sei do pesar que o faz chorar, do teu sofrer. Basta voltar e me encontrar com braços abertos para te amparar.
Eu sei onde estás,
mas nunca te deixarei.
As leis do Planalto de Deus na revelação do Espírito Santo. Foi o capítulo que Deus nos deu através da boca que falou pelo Espírito Santo, e esta senhora se chamava Joselita, em Brasília. E ela disse: pastor, o Espírito Santo lhe revelará o que o senhor precisa anunciar e escrever. E já falamos de que o profeta Ezequiel recebeu a mensagem de Deus no capítulo 3, versos 17 a 19, que se o pecador estiver pecando e o atalaia for enviado por Deus e não comunicar, o seu sangue será cobrado do atalaia, do profeta, do pastor. Também falamos de Apocalipse capítulo 21, versos 8, que diz que os covardes estarão junto com os traidores, assassinos, imorais e feiticeiros no lago de fogo. Agora, o que foi que o Espírito Santo me revelou às 5 da manhã, escrevendo o último capítulo? Algo muito simples. Algo completamente fora do texto que jamais toquei em minha vida. Iniciei escrevendo a seguinte frase: e então aconteceu algo que eu devo receber como direção do Espírito Santo, porque por primeira vez em minha vida cheguei a um acidente de uma carreta que estava sendo saqueada pelos moradores da capital do Paraná. Escrevi de madrugada, dirigido pelo Espírito Santo, dizendo: a razão de falarmos do Planalto de Brasília não é criticar, mas é porque é o cérebro da nação, conforme disse Juscelino Kubitschek em 1956. O que repele meus pensamentos? Escrevi às 5 da madrugada. Ao tombar alguma carreta, pessoas ilustres, analfabetos, ricos e pobres correm para saquear a carreta. Uma carreta tombou carregada com carne. Os mais honrosos homens da cidade compraram freezers para socorrer a carga. Quando caiu uma aeronave no Nordeste, próximo ao aeroporto, na chegada dos policiais encontraram alguém fugindo com a mão de um morto, porque não conseguia retirar a aliança do dedo no local do acidente. E a polícia prendeu a pessoa. Uma família muito rica acidentou-se tempos atrás e todos estavam mortos. Quando a polícia chegou, encontrou os mortos despidos e todos os seus bens, suas joias e seus pertences saqueados. Esta é a triste realidade do nosso povo, sendo que o dever é devolver até mesmo o dinheiro achado na rua ou no lixo. Pessoas honestas chegaram a encontrar milhares de dólares no lixo. Maria de Fátima, por exemplo. E devolveu o dinheiro ao legítimo dono. Por que nós não podemos retornar aos princípios básicos da sobrevivência da raça humana? Como não apelar ao Planalto de Brasília, solicitando que aplique as leis do Planalto do Céu? Acabando de escrever as últimas linhas, embarcamos em São José dos Pinhais, Curitiba, fizemos o contorno sul da capital e nos deparamos com uma cena do saque. A polícia estava presente e somente isentou nosso veículo por estacionar para fazer a reportagem, mas o policial estava nervoso e não queria nem sequer entender que eu estava fazendo uma reportagem e não era também um saqueador. Estimados ouvintes, vocês entendem minha tristeza de pronunciar estas palavras, junto com as notícias que estão lotando nossa internet, os jornais, e a polícia não sabe o que fazer, prende e algema pai, filho e pessoas, vem carregando a caminhonete, Toyotas carregadas, e os homens dizem, felizmente, tudo produto do furto, do saque de uma carreta que ali desastrou, e certamente ainda deseja oferecer algum produto que acabaram de saquear, mas receberam voz de prisão no mesmo instante. Está na hora de surgir programas nacionais que ensinam as crianças a dizer não à promiscuidade e não ao furto, como faz a polícia com o PROERD, ensinando as crianças a dizer não à droga nas escolas, porque os pais já não têm mais condições, estão divorciados em sua maioria e poucos têm seus pais que lhes ensinam ética no berço com amor paterno. Não preciso fazer um discurso em Brasília, mas espero que seja possível ver milhares de cursos ministrados por pessoas capacitadas do governo, das polícias e do exército, ministrando cursos de abstinência da promiscuidade, ensinando as crianças a dizer não aos chicletes e doces roubados nos mercados, a fim de que saibam dizer não à corrupção quando são adultas. E quando são crianças, levem o susto nos seus ossos para dizer não à promiscuidade e também não ao furto. Assim, poderemos novamente viver em paz e segurança entre um povo honesto, ou será sempre, para sempre, a miséria habitando em nosso país. Comprometa-se em sua consciência com as leis do Planalto dos Céus, dizendo, eu não adulterarei e eu não furtarei. O pacto no segredo de sua alma com Deus pode ser o início dos 10 milhões que procuramos que obedecerão às leis do Planalto dos Céus. Você estará entre os 10 milhões que obedecem às leis do Planalto dos Céus? Senhor, dá-nos 10 milhões de pessoas que se transformam em pessoas idôneas, honestas, sinceras e livres de toda a promiscuidade.
Eu me lembro o momento em que o amor na cruz se fez. O pecado e a culpa meu Jesus então desfez. Mas se o tempo passar e eu então esquecer, Deus me lembre do sangue a verter.
Me lembre então da dor, espinhos cruéis, dos cravos de horror, em suas mãos, em seus pés. Meu Deus, se eu vier a esquecer, alto preço pagou em meu lugar, que eu sinta o amor.
Penso em meu mestre e no amor que tem por mim. Sua graça é um mistério, como pôde amar assim? Sua vida entregou e o preço pagou. Meu Senhor, lá na cruz morreu por mim.
Me lembro então da dor, cravos de horror, em suas mãos, em seus pés.
Acabamos de apresentar A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Mário Hort.